Abram as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Nós vamos meditar nesse texto. E o tema que eu quero falar com os irmãos é coragem para a batalha. Amém? Coragem para uma batalha que há diante de nós. Texto de Josué 14, versículo 6. Vamos lá. Josué 14, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Esse texto aqui nós vamos meditar agora. Meu querido irmão, famílias aqui presentes, pais, filhos, jovens que estão aqui. A palavra de Deus, ela se renova cada manhã e ela é para todos nós. Independente de faixa etária de idade, a palavra, ela é para mim, ela é para você. Nós lemos um texto nessa noite, aonde um homem chamado Caleb. Caleb significa corajoso, capaz. Toda vez que alguém falava, Caleb, estava dizendo, corajoso, capaz. Quem era Caleb? Caleb era um dos espias que foram olhar a terra que Deus tinha prometido a Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito, juntamente com Josué e mais 10 espias. Porém, quando eles espiaram a terra e viram a terra que eles iam ocupar, ele ficou cheio de fé. Josué ficou cheio de fé, cheio de coragem, cheio de ânimo. Ao contrário de Caleb e ao contrário de Josué, os outros 10 não tiveram a mesma coragem, não tiveram a mesma fé, não tiveram a mesma visão, não tiveram no coração deles o mesmo entusiasmo para guerrear. Então, quando eles voltaram daquela terra, eles voltaram com um relatório negativo. Eles voltaram, meus irmãos, os outros 10, com seu coração praticamente desanimado e vendo que era uma obra quase que impossível aos olhos deles. Mas quem é que tinha prometido a terra para eles? Era o Senhor. Era o Senhor que tinha tirado eles do Egito. Era o Senhor que tinha abrido o mar. Era o Senhor que tinha enviado a provisão no deserto, saciado a sede deles, cobrido eles com a nuvem para proteger do sol, cobrido eles com a coluna de fogo à noite. Era o Senhor que tinha protegido eles em toda aquela jornada. Então eles diziam, o Senhor está conosco. A terra foi prometida, nós vamos conquistar. Nós vamos chegar a essa terra. É promessa de Deus. Então ele andava na fé, ele, Josué. Porém os outros 10 não. O relatório dos outros 10 dizia, ó, uma terra ocupada por gigantes, uma obra impossível. Olha como a visão das coisas são. E eu gostaria que você fizesse agora uma análise dos seus pensamentos. Como você anda pensando na sua vida? Como você anda se enxergando? Como você se vê? Diante da batalha que está exposta, diante de cada um de nós. Se você é jovem, como você olha para frente? Você vê uma faculdade impossível? Você vê que você é muito pequeno para isso? Como você se vê? Pastor, acho que a minha vida é curta. Quem sabe é Deus, ninguém sabe o ciclo da sua vida. Não faça julgamento antes do tempo. Apenas creia. Confie. Nós olhamos aqui, irmãos, quando esses 10 espias passaram um relatório totalmente negativo, negativo para aquela congregação, para o povo de Israel, daquela terra prometida de gigantes. A Bíblia fala em Números capítulo 13, no versículo de número 24, a Bíblia diz assim, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Qual era o espírito de Caleb? De perseverança. Eu vou lutar. Eu vou fazer aquilo que cabe a mim fazer. E Deus vai fazer o que cabe ao Senhor fazer. Nós não podemos viver uma fé que tudo vai cair do céu pronto, porque nós temos que se mexer, nós temos que acreditar, nós temos que sair da nossa tenda, nós temos que enfrentar o sol, enfrentar a chuva, enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, as crises que chegam, todos os detalhes que aparecem, nós precisamos enfrentar. É necessário crer. A Bíblia diz que Deus não se alegra na incredulidade, mas a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A fé agrada o coração de Deus. A fé exalta o Senhor. Quando o Senhor vê um coração de fé, e Deus se alegrando com isso, o que é impossível para Deus? Será que há alguma coisa impossível que Deus não pode fazer? Uma porta que Deus não pode abrir? Uma doença que Deus não pode curar? A solução em que Deus pode trazer? Meus irmãos, não há impossível para Deus. Mas o que agrada o Senhor é a confiança. E na confiança, perseverança. Perseverar em seguir a Deus, persevera. O espírito de Caleb perseverou em seguir-me. Quem tirou eles do Egito? Deus. Quem escolheu você? Deus. O Senhor te colocou sentado aqui hoje, porque Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem uma promessa para a tua casa. No Egito, eles eram escravos. No mundo, outrora você servia ao mundo, você também era escravo do sistema mundo. Talvez você era escravo de um vício, escravo de uma orgia, você talvez era escravo de certos costumes, mas Jesus te libertou. A palavra de Deus te tirou do meio da escravidão. Deus te centralizou porque Ele acredita na tua vida. Agora, é você e Deus, é nós, é a nossa família. Como vamos conquistar? À medida que cremos, que confiamos, que perseveramos. Então, ao perseverar, nós teremos que manifestar coragem diante das batalhas. Coragem diante dos desafios que chega para cada um de nós. Coragem. Todo pai de família, neste século, tem que ter muita coragem. Coragem para estar perto dos filhos. Coragem para educar, para aconselhar, para falar não. Para saber falar sim. Irmãos, coragem para combater o que é errado. Coragem, ser determinado, ser corajoso. Por quê? Porque em volta de nós existe um sistema que parece gigantes. Mas o que a Bíblia diz? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O mundo está mergulhado num sistema, mas nós, queridos, estamos diante da promessa da palavra de Deus e o nosso coração está entregue ao Senhor. A nossa vida está colocada no altar do Senhor. Então, o espírito que havia em Caleb era um espírito de perseverança. de coragem, de guerra, de batalha, para ir, para enfrentar. Há esse espírito em você? Qual o espírito que está em você? Como você se vê? Meu querido irmão, é na perseverança. Nossa, é na perseverança de Caleb que ele se lembra das promessas de Deus. Quando Caleb visitou a terra, ele tinha 40 anos. Ele era um homem maduro, 40 anos. Um homem de 40 anos vendo toda aquele povo gigante esperando eles para a batalha, ele poderia ficar igual aos 10, mas ele decidiu se encorajar, acreditar e enfrentar. Meu irmão, esse espírito de perseverança, ele permanece tanto em Caleb, que depois de 45 anos deles ter visitado a terra, versículo 7 do capítulo 14 de Josué, diz que ele tinha 40, quando ele foi enviado. Mas a Bíblia diz que 45 anos se passou, e eles conquistaram a terra. Aquela geração de Caleb, eles morreram no meio do caminho. Eles tombaram e não chegaram. Sabe por quê? Porque não havia neles perseverança. Não havia neles coragem. Não havia neles uma visão de fé. Por isso morreram. Porque muitos cristãos morrem. Eu estou falando de fé agora. Porque muitos cristãos caem, se desviam pelo caminho, volta a velha vida, volta a vida errada, porque deixam de perseverar, perde esse espírito de batalha e começa a se deixar levar pelas ondas que o mundo vai ofertando e os gigantes que aparecem. Muitos cristãos vão se afrouxando, soltando as rédeas, né? Erguendo as bandeirinhas, e quando de repente erga a bandeirinha branca para o inimigo, rendido ao mundo, rendido ao pecado, não há perseverança. O que, que é isso, irmãos? É sinal de gente derrotada. Gente derrotada que está voltando à velha vida, ao fracasso. Quero fazer aqui uma comparação. Aquele povo tinha que possuir a terra. E o que é que nós queremos possuir? Por que eu estou aqui hoje pregando? Você, por que você veio à igreja hoje? Eu vim para cultuar a Deus, pastor. Glória a Jesus. Mas qual é o lugar que você quer conquistar? Você quer andar na fé para que um dia você entre nos portais celestiais. O meu sonho é o céu. O meu sonho é estar com Cristo. O sonho da nossa família é ser todos, como já foi resgatado, agora é perseverar, lutar, vencer os gigantes, para que um dia nós desfrutamos do céu que foi dado para nós como promessa. Dado a cada um de nós como promessa. Irmãos, eu não venho à igreja só para melhorar de vida. Eu não venho à igreja só para trocar o carro, ou apenas para obter um emprego. Eu não venho à igreja só para ter saúde. Nós viemos à igreja porque nós nos relacionamos com Jesus, entendemos que Ele nos chamou, que Ele nos tirou do sistema, e que agora nós somos filhos de Deus, pela adoção conquistada por Jesus na cruz. Nós somos adotados como filhos de Deus. Deus é Pai de toda a criação, mas nós somos filhos pela adoção que Jesus fez por nós na cruz. Quando nós recebemos Jesus, foi feita essa adoção. Agora, qual é o Espírito que há em nós? O Espírito de perseverança, irmãos, de batalha. Então eu quero que você faça uma reflexão, porque a reflexão de Caleb é uma reflexão, querido, que ele começa a lembrar, ele diz: olha, eu tinha 40 anos quando eu cheguei a essa terra, eu tinha 40 anos quando isso aqui era tomado por gigantes, eu olhei e vi tudo isso aqui, e agora eu estou lembrando, faz 45 anos que passou isso. Morreram no deserto, mas nós estamos aqui e conquistamos a terra. Aí ele fala para Josué: eu quero o monte que ele me prometeu. Porque tinha acontecido uma promessa. Meus irmãos, então a palavra de Deus diz lá no versículo de número 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora eis o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Eu tenho 85 anos e eu quero o monte, a terra de Hebrom, que foi prometida para mim. Então você anda com Deus, você persevera, meu irmão. Foram 45 anos de batalha, mas ele está diante do monte que o Senhor tinha prometido para ele. Então, eu não sei qual é o teu ânimo nessa noite, mas em nome do Senhor Jesus, quem te chamou não falha. Quem te chamou não deixa de cumprir a promessa. Quem te chamou é fiel para cumprir, para fazer, para realizar. Meu querido, disponha-te, levanta-te, põe-te de pé e agarre o que o Senhor tem colocado diante de ti. O versículo 11, Caleb diz: e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Sabe o que ele está falando? Eu estou com 85 anos e eu estou aqui. Vou para a batalha, vou entrar onde eu tiver que entrar, hora de sair eu vou sair, eu estou pronto para a guerra. Eu te pergunto, você está pronto? Como está a sua vontade? A nossa espada hoje, ela não é de ferro, ela é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa guerra é contra as potestades nas regiões celestiais. Existe uma grande batalha espiritual. E essa batalha nós venceremos por meio da fé na palavra. Vivendo, amados e queridos irmãos, em oração. A oração era uma grande arma que Deus colocou e estabeleceu para cada um de nós. Oração. Tem guerra que você não vence apenas com a tua cultura, com teu diploma. Tem batalha que você não vai vencer apenas com a força do teu braço, com a força do teu conhecimento. A batalha que nós venceremos pela ministração de Deus, pela ministração do Senhor na nossa vida. E nós precisamos nos apossar dessas armas, essa arma que é a palavra de Deus, a arma da oração, da convicção. Querido e amado irmão, você pode olhar para trás, você pode olhar para o teu hoje. Qual é a tua visão para o futuro? Verdade é que a Bíblia ensina que o amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Mas como eu vivo hoje? Agarrado em Deus, a sua palavra, e vou orar. Por isso Jesus disse: oreis e vigieis, para que não entreis em tentação. Os 10 espias que voltaram da terra prometida, voltaram desviados, e o povo não vigiaram, e acreditaram no fracasso deles. Quanta gente não vigia, e apenas acredita num relatório negativo. Quanta gente não vigia e segue doutrinas falsas, ensinamentos falsos, fora das promessas, fora da vontade, fora da palavra de Deus. Por isso vigia, ora, estabelece o teu coração diante da face do Senhor. Caleb, irmãos, que espírito perseverante, de coragem para a grande batalha. Que coragem para a grande batalha. Meu querido irmão, no versículo 2 de Josué 14, agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, que era quem? Os gigantes, as grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar, como o Senhor disse. Você está vendo a visão deste homem com 85 anos? Você enxerga mais o poder de Deus? Ou você vê mais os gigantes? Você acha difícil orar, ler a Bíblia, vir à igreja, cantar, erguer as mãos, adorar, servir? Essa é a nossa missão, amar o nosso próximo, as demais coisas Deus vai fazer. A Bíblia não diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Os gigantes, Deus vai te dar estratégia. Os gigantes, Deus vai derrubá-los. Então, Josué olhou, Caleb olhou e falou: ó, Josué, ficou nós dois. Você está lembrado da promessa? Agora, o Senhor está conosco. Eu quero expulsar todos esses gigantes. Meus irmãos, no versículo 13 a Bíblia diz: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom, em herança. Ele recebeu, amém? Ele recebeu a herança dele. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Versículo 14, ele perseverou. Então foi entregue na mão dele. Quando o apóstolo Paulo estava no final da vida dele, Ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da reta justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele combateu o bom combate. Eu quero dizer para você, irmãos, que você, servindo a Deus, sempre aparecerá gigantes, mas sempre o Senhor te dará uma estratégia. Sempre o Senhor pastoreará a sua vida. Sempre o Senhor cuidará de ti. Sempre o Senhor colocará em fuga os teus inimigos. Vai aparecer gigante, vai. Eu não estou pregando um evangelho de rosa. Não estou pregando um evangelho de florzinha, não. Não vai faltar gigantes. Porém, as vitórias te acompanharão. Por quê, irmãos? Porque as vitórias, elas acompanham aquele que crê. Jesus disse: estes sinais acompanharão os que creem. Jesus disse: em meu nome, vocês expelirão demônios, vocês falarão em novas línguas, vocês pegarão em serpente, se vocês beberem coisas mortíferas, não lhe farás dano algum. Quem fez essa promessa? Foi Jesus. Então o Senhor vai andar contigo. Qual é a tua disposição? Em nome de Jesus. Levanta, meu querido. Levanta. O Senhor quer te abençoar. Amados e queridos irmãos, a Bíblia fala em Josué 15, versículo 3: mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. Veja bem, até o nome daquela cidade foi mudado. Até aquele lugar foi mudado. Por quê? Porque um homem de Deus conquistou. Deus muda. Deus muda a tua vida. Deus muda o teu nome. Deus muda as tuas emoções. Deus muda o teu sentimento. Aleluia. Ele é fiel. Ele é santo. Querido, olha, quantos lugares foram conhecidos como lugares de maldição? Mas quando um filho de Deus assumiu, e quando ele assumiu aquele lugar, ele consagrou ao Senhor, ele estabeleceu diante do Senhor, o que que aconteceu? O Senhor quebrou a maldição daquele lugar. Deus mudou a história daquele lugar. Sabe por quê? Porque aqueles que são justificados pelo Senhor, que foram marcados pelo sangue do Cordeiro, na vida dele as maldições foram quebradas, foram abençoados. Meus irmãos, é uma obra de fé, é uma obra de entrega. Eu quero concluir essa palavra fazendo um pequeno relatório aos irmãos. Eu assumi essa igreja há 24 anos atrás. Esse mês de julho completa 24 anos. E os irmãos aqui da igreja, de 24 anos atrás, família do Carlos, da Rose, família do Júnior, irmão Benedito que está ali, alguns já morreram, partiram para o Senhor. Aqui tem muitos irmãos de 22 anos que estão comigo, 20, 18. Muitos irmãos. Olha, queridos, eu quero contar isso aqui para vocês, porque essa madrugada eu acordei e fui orar ao Senhor. E o Senhor me começou a fazer com que eu lembrasse um filme na minha cabeça. Quantos relatórios negativos eu escutei? Eram 15 membros. No fundo da igrejinha tinha um monte de entulho. Eu peguei o caminhão do meu irmão, fomos lá, tiramos vários caminhões de entulho, de lixo. Vitrôs quebrado, não abria, porta. Era uma coisa difícil. Eu trabalhava, tinha 2 empregos. Minha esposa trabalhava, tinha passado num concurso. Eu não precisava de igreja. Eu não precisava assumir igreja. Irmãos, eu tinha minha vida particular, eu tinha minha casa própria. Eu tinha meu carro, minha moto, eu tinha meu telefone. Há 24 anos atrás, nem todo mundo tinha telefone. O telefone era uma coisa rara. Puxa a história. Minha mulher estava grávida. E a igreja reuniu e diz: você vai? Diz: eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Minha mulher estava grávida. Aí procurei meu trabalho para fazer um acerto. Minha esposa procurou o trabalho dela. Fomos construir 4 cômodos ali naquele fundo da igrejinha. Tudo sem forro, um salãozinho. Meus queridos irmãos, a minha família ficou sabendo. Eles vieram, meus irmãos vieram, olharam, meus 2 irmãos homens. Olharam, diz: meu Deus, o que você vai fazer naquele lugar? Eu vou servir a Deus. Deus me chamou, eu creio, eu acredito. Entreguei, meus irmãos, o gigante de entregar o emprego, o gigante de deixar o concurso para trás, que a minha mulher enfrentou, largar tudo, morar atrás de um cemitério, em 4 cômodos, no fundo de uma igreja. Sem renda, não tinha renda. O nosso dízimo era maior do que aquilo que a igreja tinha. O que eu estou pregando para você, está aqui meu sogro e minha sogra. Eu me lembro do conselho do meu sogro, porque minha mulher, quando eu falei, é agora, ela já começou a chorar. Mas você vai mesmo? Vou. Uma das coisas, quando eu era jovem, para mim namorar minha esposa, eu disse: você tem certeza que você quer eu? Eu vou servir a Deus. Eu vou sair para a obra missionária. Você vai enfrentar essa vida comigo? Você vai encarar isso? Nunca fiz uma promessa para ela. Pelo contrário, eu joguei desafios na vida dela. Moças que estão aqui, fica acreditando em lero-lero, não. Eu fiz o contrário, eu joguei desafios. Você está querendo ir? Você está querendo ter um relacionamento comigo? Pensa a tua vida. Mas quando assumi, ela meia chorando, vamos. Não tem como voltar. Então são desafios. Irmãos, eu levantava às 5 horas da manhã, não tinha crente para visitar, não tinha crente para atender. 15 crentes, era 4 famílias. Eu fazia isso numa segunda-feira. E os outros? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia orar. Dobrar o joelho e falar: Deus, em nome de Jesus. Então, eu venci muitos gigantes em volta de mim. Aí construímos 4 cômodos, mudamos. Nasceu o primeiro filho, que é o Mateus, né? Moção ali, ó. Fica em pé aí, Mateus, para todo mundo te conhecer. Olha lá. Parece comigo, bonito, igual eu. Pode sentar, meu filho. Primeiro filho, nasceu. Irmãos, são muitos os detalhes. Aquela casinha sem forro. Cemitério tem muita barata. À noite nós acordava, 4, 5 baratas andando. De vez em quando passava uma em cima do lençol. Era horrível. Verdade, irmãos. Quem morar ali na proximidade, quando o calor chega, a terra aquece e ela sai dos túmulos. Sabia disso? Eu aprendi porque eu morei lá. São desafios que a vida nos deu. São desafios. Eu ia nas reuniões de pastores, eles brincavam comigo e falavam assim: e aí, como é que está lá os mortos? Eu sempre dizia: estão quietos, e a igreja que eu estou pastoreando lá é um lugar que tem estacionamento amplo. Quem volta ao cemitério ali, ninguém estaciona ali. Entendeu? Era o provérbio que eu usava. E ali, meus irmãos, foi madrugadas e madrugadas de oração, das 5 às 7 da manhã. Aqui tem alguns irmãos que orou comigo. Muitos irmãos. Irmão Benedito, Mansueli, Josué, Mancidinha, Rosante, irmão Josuezinho. E tantos outros irmãos iam orar comigo 5 horas da manhã. Sabe qual era o nosso grito? Deus, dai-nos um lugar para congregar. Nós acreditamos na tua promessa. Nós acreditamos na tua palavra. O Senhor não mandou a gente vir aqui, a gente está aqui. Então nós queremos. É o que Caleb fez aqui, ó: Senhor, o Senhor prometeu, eu quero. E Deus começou a mandar gente para a igreja. E nós somos discipulando. Nós sempre trabalhamos com famílias. Famílias, casais, meus queridos e amados irmãos. Aí Deus foi mandando gente, aquela igrejinha encheu de gente. Reformamos ela. Olha, queridos, até que chegou um dia que não cabia mais, e a igreja erguia as mãos para cima, e nós profetizávamos, e profetizávamos, e num sábado eu fiz uma reunião com os irmãos já convertidos, que me ajudavam lá na igreja, e perguntei para o tesoureiro: o que nós temos em caixa? Ah, nós temos 7 mil reais, então vamos procurar um terreno para comprar. Aí eles riram, não todos, mas alguns riram. Isso, irmãos, em 2001, esses lotes aqui, em 2001, estava na média de 30, 40 mil. Agora hoje, eu nem sei quanto vale um terreno aqui. Eu sei que isso daqui tudo avaliado vale mais de 1 milhão de reais. Nós tínhamos 7 mil reais. Eu disse: vamos comprar um terreno. Alguns riram. Aí nós oramos, fizemos propósito. Na terça-feira, o Júnior trabalhava na oficina dele, aqui próximo, no quarteirão de cima. Eu cheguei na porta da oficina, ele olhou para mim, deu risada e falou assim: o senhor quer ver um terreno mesmo, pastor? Falei: quero. Ali tem um, ó, vamos lá ver. Então vamos agora. E a mulher morava aqui do lado, dona Leide. Essa semana nós sepultamos a irmã dela. Diz: ó, esses 2 lotes aqui, é dos meus cunhados. Na hora, dá o telefone, já ligamos em São Paulo e partimos para cima, meus irmãos. Partimos para cima. Você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai a lugar nenhum. Se você ficar em casa jogando videogame, meu amigo, e você não prestar atenção no que está acontecendo, e se você não tiver fé, se você não tiver uma reação, se você não orar, se você não expulsar os demônios, capeta, ó, se você não expulsar de perto de você essas hostes infernais, e se você ficar dormindo no tempo, o tempo te engole e você não vai a lugar nenhum. Mas se você reagir, se tomar a palavra de Deus por promessa, se você levantar na autoridade do Senhor, Deus vai te honrar. Eu estou contando isso aqui hoje para os irmãos, porque o Senhor me orientou a contar isso para os irmãos. Então compramos esses terrenos, fiado, com 7 mil, e fizemos uma proposta para o homem. Ele aceitou, e nós fomos para a batalha. A igreja, na época, não tinha nem conta no banco. Pode abrir o contrato lá e olhar. Está lá o número dos meus cheques. Eu dei a minha cara para bater. Não estou contando historinha para vocês. Eu dei minha cara para bater. Me entendeu? Eu não fui na fé dos outros e nem fui na sombra dos outros. Eu andei na sombra do Senhor. Catei os meus cheques e falei, está aqui, ó. Se protestar, pode protestar meu nome. Então, irmão, você tem que ter fé. Fé. Os gigantes estão aí. Hoje, esse templo está aqui. Não é meu. É da obra de Deus. Nós estamos aqui trabalhando, passando. Daqui a pouco a nossa passagem já foi. O que vai ficar em memória? Os desafios vencidos. E o que é que nós queremos? Aquilo que Deus prometeu. Me entende? O que Deus prometeu. Então, eu estou chamando os irmãos para um desafio de fé. Nós vamos orar agora. Eu estou chamando os irmãos para que os irmãos acreditem, para que os irmãos olhem para a palavra de Deus. Eu venho à igreja para servir a Deus, porque eu creio num Deus que responde oração, creio num Deus que transforma a vida das pessoas, creio num Deus que liberta as pessoas, que chama as pessoas, que muda a história delas à medida que elas creem. Pois assim o Senhor fez na minha vida. Amém? Quem fumava aqui não fuma mais. Levanta a mão. Vai ficando em pé, fica em pé. Fica de pé que nós vamos orar já. Isso. Quem bebia bebida alcoólica e não toma mais, Jesus libertou. Vamos, levanta a mão. Isso, pode ficar em pé, vai ficando de pé, isso. Bebia, fumava, Jesus libertou. Droga, quem usava droga? Levanta a mão, lá atrás, olha lá. Vários irmãos, fica de pé. Pessoas que tiveram casamento restaurado, levanta a mão, lá atrás, olha lá. Fica em pé, pode ficar em pé. Por que que eu estou perguntando isso? Porque o Evangelho mudou a tua vida, irmão. Entendeu? É o Evangelho. Eu quero que você creia na palavra. É Deus. Quantos costumes errados na tua vida foi mudado? O que Deus fez, querido, na tua vida? Você era idólatra. Os que eram idólatra, hoje não são mais. Creio em Jesus como o único Senhor da sua vida. Fique em pé. Isso, pode ficar em pé, meu irmão. Isso mesmo. Glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus? Porque é Deus que fez isso em você. E Deus está chamando as pessoas. Olha, Quanta coisa Deus já fez. A Bíblia diz, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Agora eu quero convidar os demais, todos fiquem em pé. Diante dessa palavra, não importa a tua idade. Caleb disse, eu tenho 85 anos, me dá esse monte, porque eu vou vencer os gigantes. Amém? Não importa a tua idade, o que importa é a tua fé. O que vai fazer a diferença na tua vida é a tua fé. É o teu crer, é a tua atitude. Oh, glória a Jesus. Hoje, meus irmãos, nós estamos começando aqui, ó. Essa semana inteirinha, de hoje até sexta-feira, nós vamos estar aqui orando na igreja. A semana inteirinha, coloca o cartaz aqui. A semana inteirinha, nós vamos estar em oração. Consagração a Deus. Você que quer orar, quer jejuar, quer buscar o Senhor, quer servir a Deus, você, querido irmão, que quer renovar a tua aliança, você quer estabelecer, meu irmão, um novo propósito na tua vida, essa é a tua oportunidade. É a tua oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É a tua oportunidade. Feche os seus olhos agora. O mesmo Deus que esteve com Caleb enviou Jesus. O mesmo Jesus que andou com os apóstolos. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Onde houver dois ou três em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então Jesus é fiel para estar aqui nesta noite. Ele é fiel, irmão. É Ele que vai cuidar de você, do teu propósito, da tua vida no altar de Deus. Oh, aleluia! É Deus. É Deus que vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração, oh glória a Jesus, deixa Deus trabalhar em você. Agora levante as suas mãos, olhos fechados, aleluia, coração aberto, em nome de Jesus, nós vamos fazer um clamor, nós vamos orar agora, e você estabelece os teus propósitos diante de Deus, em nome de Jesus, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, diante da tua palavra nessa noite, Pai, nós cremos no mover, no sobrenatural do Senhor. O Senhor é aquele que capacita cada um de nós. Nós não andamos na força do nosso braço, mas nós andamos na fé, porque acreditamos no Senhor, meu Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, nós rompemos barreiras, nós rompemos cadeias, nós rompemos muralhas, nós rompemos, meu Deus, com tudo aquilo que quer nos impedir. Nós erguemos a nossa mente, o nosso pensamento. Nós erguemos a nossa voz, a nossa cabeça. Oh, meu Deus e meu Pai. Nós colocamos diante do altar do Senhor as nossas vidas, a igreja, as famílias, os irmãos, os casais, os jovens, as crianças, nós entregamos no teu altar, meu Pai, e nós nos rendemos, e nós declaramos, o Senhor é a nossa força, O Senhor é a nossa reta justiça. O Senhor é o nosso cântico, aleluia, Espírito Santo. O Senhor é aquele, meu Pai, que caminha no meio dos candeeiros. O Senhor é aquele que caminha no meio do teu povo, que sacia a fome do necessitado, que traz, meu Deus, a água pura para matar a sede do sedento. E em nome de Jesus, nessa noite, aqui estamos nós, Pai, renovando a nossa aliança, estabelecendo o nosso propósito com o Senhor. E nós queremos que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida, se cumpram em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, meu Deus, na vida de todos os irmãos, de toda a igreja que está aqui estabelecida, meu Pai. Em o nome de Jesus, nós consagramos essa semana de oração, meu Pai. Essa semana de consagração ao Senhor, essa semana de entrega ao Senhor. Pai, abençoa esse pai de família, esse irmão, essa irmã, todos que estão aqui nessa noite, que a unção do Espírito Santo, que capacita, que dá sabedoria, preencha cada um, meu Pai, e levanta esse grande exército, meu Deus, para a glorificação do teu nome, Jesus. Em o nome de Jesus, nós colocamos no teu altar. Pai, santifica esta igreja, santifica esta obra, santifica no poder do teu sangue, purificando, perdoando, restaurando, limpando, colocando as armaduras, revestindo teus filhos das armaduras do Senhor, capacitando todos com as armas de guerra, meu Pai, para vencer essa batalha. Em o nome de Jesus, que caia por terra agora as forças do mal estabelecida, seja enfraquecida, quebrada, em nome de Jesus. E o povo do Senhor celebra e canta o cântico da vitória, em o nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Amém. Eu quero que você celebre o Senhor aplaudindo agora o Senhor Jesus, que é fiel. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluias.